Eu não sei nem como explicar. Não é que eu odeio, eu quero é matar eles, né, meu? Eu não dá. Eu tô na pista aí, meu. Se tiver que matar eles, eu mato, meu.
O que eu nunca vou esquecer é quando a gente tocou fogo lá no isqueiro.
E olha lá, de novo. Agora virou pancadaria.
Campo de confronto. A rivalidade violenta no futebol do sul do Brasil.
E aí começou um tumulto generalizado. Para controlar a situação, a polícia teve que usar bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta.
Sentiu a tensão no ar? É isso aí. Falar sobre futebol acaba nos levando a um segundo assunto quase obrigatório, a violência.
Está começando o Campo de Confronto. Eu sou Valentina Orlandi.
E eu sou Lívia Goulart.
E vamos levar você para dar uma volta pelas capitais do sul do Brasil e entender como funcionam as rivalidades do futebol.
De frente com a história. O Estatuto do Torcedor traz em um dos seus artigos uma frase que define o seu objetivo: promover o futebol como uma manifestação festiva e amigável.
A rivalidade dentro do futebol, especialmente em clássicos, sempre existiu. Mas nos últimos anos tem ficado cada vez mais difícil frequentar os estádios e até mesmo torcer e jogar pelos clubes com tranquilidade. Como mostra o estudo da UFRJ, o Brasil lidera o ranking de mortes nos estádios.
O ato de torcer, que insere o torcedor como cidadão, tem se desvirtuado de sua essência. A competição amistosa se tornou violenta e hoje a rivalidade envolve preconceito, homofobia, sexismo e entre outras discriminações. Mas a violência entre torcidas não está restrita aos estádios de futebol.
Nos bairros, estações e qualquer lugar com circulação dos apaixonados pelos seus times, as pessoas podem estar sujeitas a se envolver em uma confusão ou sofrer ataques. E a região sul mostra a força dessa rivalidade violenta.
Em 18 de julho de 1909, em Porto Alegre, nasce a primeira grande rivalidade sulista, o Grenal.
Um dos primeiros casos de violência no clássico foi em 1918, o conhecido Grenal de Sangue. O 11º jogo entre os times foi marcado por facadas e mais de 100 feridos.
Em discussão pela posse da bola, a briga começou entre jogadores e torcedores. Um torcedor do Grêmio esfaqueou o jogador Álvaro Ribas, do Internacional, que nunca mais voltou aos gramados e passou o resto da sua vida com limitações na perna.
Já em abril de 1924, Santa Catarina e Paraná entraram na lista de clássicos do Sul, com os times de suas capitais.
Em Florianópolis, Avaí e Figueirense têm as maiores torcidas do estado catarinense. Em março de 1971, o Clássico da Vergonha aconteceu no antigo estádio Adolfo Konder.
O jogo foi amistoso e um desentendimento entre dois jogadores se transformou em uma briga generalizada, resultando na expulsão dos 22 atletas que estavam em campo.
Em Curitiba, o clássico entre Atlético Paranaense e Curitiba não fica para trás. O conhecido Atletiba de 8 minutos, em 1946, foi um dos marcos de violência dentro dessa rivalidade.
Novamente, uma briga entre dois jogadores, onde um deles tirou o boné do outro, resultou em uma grande confusão, que até impediu o árbitro de reiniciar a partida.
Chegamos ao fim desse giro pela história e podemos ver que desde o princípio pequenos atos geram raiva nos torcedores e jogadores.
O futebol libera energias que só são possíveis dentro desse contexto. E assim, a violência se torna frequente, principalmente nos clássicos. O sociólogo e doutor em ciências sociais, Paulo Nicole Ramírez, fala sobre esse fenômeno em entrevista ao telejornal brasileiro Fala Brasil.
Acontece que o futebol no Brasil, ele é talvez um dos esportes mais transversais do ponto de vista das classes sociais, né? Independentemente do sujeito ser rico ou pobre, isso acaba comovendo muito boa parte da população. E o futebol, por isso mesmo, ele acaba sendo uma projeção dos problemas que nós temos na sociedade, desde intolerância, violências cotidianas, fome, miséria. Então não se trata apenas de 11 contra 11 correndo atrás de uma bola, né? As pessoas acabam projetando seus sentimentos, as visões de mundo que percorrem uma sociedade acabam estando nos próprios estádios. E nos últimos anos a gente teve centenas de problemas de intolerância, autoridades com falas muito infelizes, né, que incentivavam a própria violência. Então isso acaba sendo projetado nesses debates e nessas brigas que ocorrem entre as torcidas.
Agora que entendemos essa dinâmica de rivalidades sulistas, que tal ficarmos cara a cara com esses torcedores?
cara a cara com o rival. Convidamos rivais fanáticos para se encararem e responderem algumas perguntas.
O mestrando de jornalismo da UFSC, Eduardo Iarec, e a graduanda do mesmo curso, Amanda Estela Túlio, representaram os oponentes Atletiba. Qual é a maior loucura que vocês fariam pela rivalidade?
Cara, eu faria loucuras pelo Coritiba, principalmente em cima de um Atletiba. Assim, eu acho que até coisas criminosas seriam possíveis se, por exemplo, um brasileiro em cima do Atlético Paranaense, sabe? Então, loucuras apenas. Eu não sei nem nomear direito, porque, sinceramente, gente, pela rivalidade, chega ao ponto de, tipo, eu já tentei entrar em briga de torcida em Coritiba, entendeu? Então, pra ir.
Boa tarde a toda a nação atleticana que nos ouve. E pra quem vai jogar a segunda divisão no ano que vem, só tarde.
Vai se ferrar.
Então, o que eu faria pela rivalidade? Contra o Coritiba é sempre complicado, né? Porque a rivalidade
porque
é grande.
Vocês sempre perdem.
Não necessariamente.
Coffee.
Mas quando vocês me chamaram pra discutir aqui e falar sobre rivalidade, eu achei que vocês iam me trazer, sei lá, outro time pra discutir.
Pronto.
Mas o Coritiba, lá no Paraná, a gente não tem mais rival.
Sendo isso,
não dá pra dizer.
Existem 330 atletivas e o Coritiba é campeão em 136, no qual o Atlético mal tem empate em cima do Coritiba. Vamos dizer sobre isso, né? Então, não tem como você falar que não existe rivalidade quando, claramente, quem domina a rivalidade é o outro lado, né? Então...
O Atlético Paranaense tem duas sul-americanas, um time totalmente voltado para disputas internacionais, enquanto o Coritiba disputa para não cair na Série B. Um milagre para fazer com que esse time não caia. E olha, eu posso falar pra vocês assim, ó, se o Coritiba não cair pra Série B no ano que vem, eu pulo no laguinho da UFSC, porque assim, ó, é impossível esse time continuar na Série A do jeito que ele tá.
Não tem o que façam, que digam e etc, tipo, o Atlético quer jogar na nossa cara e tudo mais, mas quando você pega na ponta do lápis a questão estadual, o Coritiba sempre vai ser maior. Ele pode ser um pitbull na questão nacional, mas chega no estadual, ele vira um pincherzinho achando que é alguma coisa, sabe?
Então...
Não é à toa que é um bando de pudo.
E os alunos do curso de jornalismo da UFSC, Fernanda Zuirtz e Lucas Campos, debateram representando a dupla Grenal.
A que ponto tu chegaria com um torcedor rival por conta da rivalidade?
Olha, eu sou menos radical. Eu até respeito quem torce pro Grêmio, mas eu odeio o clube. Eu odeio a instituição Grêmio desde a origem dela. Mas eu até consigo conviver com as pessoas que torcem pro time e tal. Assim, eu até respeito. Mas agora, quem eu não conheço mesmo, assim que eu vejo que torce pro Grêmio, eu não consigo ficar muito perto, não.
Não, o interessante é que o cara falou, eu até respeito, eu só não consigo ficar perto. eu não gosto muito de Colorado também, eu, sei lá, acho... É aquela coisa da rivalidade, né, meu? Tu cresce com o Grêmio, com a ideia do Grêmio, assim, e sempre torcendo, e pra ti é uma nação, né? Olha, não sei, eu acho que talvez tomar uma atitude muito impensada em algum bar, assim. Se eu estiver assistindo algum jogo do Grêmio e sei lá, der um dos grenais mais fodas, assim. Pô, não sei, molhar alguém com cerveja, entrar numa briga de bar, eu acho que é bem graus, assim.
E aí, percebeu que a pergunta simples que fizemos resultou em respostas agressivas? Mas por que será que isso acontece?
Fica aí que já te explicamos. É depois do intervalo.
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
1212 Rádio.UFSC é rádio e ponto.
Agora, mais calmos e sem clima de tensão, vamos entender por que o fanatismo pelos seus times levam os torcedores a reações tão enérgicas e agressivas?
O torcedor tem a ilusão de que pode anular o seu rival e, na prática, faz isso por meio da agressão. Hoje, o Brasil contabiliza um caso de violência no futebol a cada 4 dias.
A ideia de que o rival é inimigo ganhou mais força e se espalhou de forma silenciosa dentro e fora das arquibancadas. De repente, torcedores buscam rivais só para os violentar.
O jornalista Rodrigo Faraco, da CBN, conta uma situação de violência que presenciou fora do estádio em um jogo do Avaí.
Teve um episódio que foi, não foi um clássico, foi um jogo qualquer do Avaí. Eu estava saindo da ressacada já, bem, a gente sai bem depois do jogo, uma hora e meia mais ou menos depois do jogo a gente está saindo. Eu estava saindo com um colega meu que hoje trabalha lá em Criciúma, né, Eldorado, o Renato Semensati. E a gente estava indo para o meu carro, eu estava dando carona para ele, daí veio um cara da torcida do Avaí com um capacete assim, por dentro do braço. E daí ele veio, Renato Semensati, seu filho da puta, e começou a dar uma porrada com um capacete assim no vidro do carro. A gente já tinha entrado e fechado a porta, né? Foi um momento tenso assim em relação ao meu trabalho, ao nosso trabalho e torcida.
O jornalista Zé Maia, também da CBN, relatou um episódio que vivenciou dentro do estádio Orlando Scarpelli.
Recentemente eu tive num jogo que foi entre Figueirense e Paysandu. Eu trabalhei nesse jogo como comentarista, foi no ano passado, no Campeonato Brasileiro da Série C. E o Figueirense e o Paysandu foram, inclusive, punidos porque teve uma briga de torcida. E aí, qual que foi o motivo da briga entre as torcidas? No meio da torcida do Paysandu, tinha um torcedor do Remo. E eles identificaram esse torcedor e foram pra cima. E no final brigaram entre si. E no final isso acabou levando a um arremesso de cadeiras e outros itens pra torcida do Figueirense. E aí foi generalizado. E mostra bem, assim, essa incoerência que é a violência dentro do futebol. Ela não é racional. A violência não é racional. E no futebol é menos ainda.
O cenário de violência no futebol brasileiro é constante. E ao invés de diminuir, tem aumentado.
Então, o que fazer para voltarmos a ter a rivalidade amistosa com torcidas unidas e o fim do medo de frequentar os estádios e prestigiar os times que amamos? O sociólogo Paulo Ramírez explica atitudes que podem ser tomadas.
O caminho mais adequado seria através de um processo de conscientização, feito tanto pelas federações de futebol, os próprios times, os ídolos desses times, assim como as próprias torcidas organizadas, e isso para incentivar o público, aí os torcedores de qualquer lugar do país, a terem como influência exatamente as boas falas e as boas condutas. Né? Então isso acaba influenciando o comportamento dos demais. Né? Há várias pesquisas que mostram isso, né? Como pessoas que são referências dentro da sociedade acabam, de alguma forma, influenciando o bom ou mau comportamento.
O campo de confronto fica por aqui.
Mas a violência deve continuar sendo combatida para que volte o verdadeiro espírito do futebol e sua massa torcedora vibre feliz.
Trechos retirados do documentário É Por Isso Que Até Fogo Já Botaram Durante o Grenal, do canal Peleia do YouTube.
E a reportagem Conteúdo Extra, Conscientização é o Caminho para Acabar com a Violência no Futebol, do telejornal Fala Brasil.
Esse programa foi produzido pelas estudantes do curso de jornalismo da UFSC, Lívia Goulart e Valentina Orlandi.
E foi desenvolvido para a disciplina de áudio e radiojornalismo como fechamento da matéria.
Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Rafaela Azevedo.
Orientação da professora Valciso Culotto.
Rádio.UFSC é rádio, é jornalismo, é futebol e ponto.